após a aproximação de um balão da pista do Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio. O voo da companhia aérea Latam estava vindo de Foz do Iguaçu. Depois da manobra, a aeronave conseguiu pousar em segurança após 10 minutos. Após o pouso, o piloto explicou aos passageiros que precisou arremeter por causa de um balão. Bombeiros e policiais militares foram acionados para quedas de balões em vários pontos do Rio neste domingo. Em um dos casos, o artefato se aproximou de imóveis no engenho de dentro e assustou moradores. No domingo, um outro avião precisou arremeter o pouso no Aeroporto Internacional do Galeão após a queda de um balão nas proximidades do terminal. Plataforma de atendimento psicológico chega ao Meu SUS Digital. Felipe Medeiros.
Jovens de 13 a 24 anos agora podem acessar pelo aplicativo Meu SUS Digital a plataforma Pode Falar, que oferece acolhimento, escuta e orientação em saúde mental. A psicóloga Daniele Bergman avalia como uma medida necessária, porque vai ajudar também a combater o preconceito e a desinformação.
Muitas vezes o jovem ele está passando por um processo de adoecimento, mas ele não quer buscar um serviço por medo de ser julgado, por medo do que as pessoas vão falar dele, ou muitas vezes ele não tem acesso a um serviço de saúde mental, não sabe aonde buscar. E a plataforma Pode Falar, ainda mais agora sendo incorporada no aplicativo do SUS, ela faz com que esse processo seja mais fácil. O jovem, o adolescente ou o jovem, ele tem o acesso à plataforma na palma das mãos através do aplicativo, no uso do seu próprio celular. Ele pode acessar sem se expor, porque ele pode acessar até de forma anônima, né? Ele não vai precisar sair de casa para buscar o serviço, e ele vai ter ali um primeiro acolhimento, uma psicoeducação, uma orientação.
A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o número de atendimentos mensais de cerca de 1.000 para 11.000 com a integração ao aplicativo. O serviço funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 10 da noite. O primeiro contato é realizado por um chatbot, que também disponibiliza informações sobre saúde mental. Depois, o usuário é encaminhado para atendimento humano, feito por estudantes de áreas da saúde, sob supervisão de professores.
E sempre que necessário, dentro da própria plataforma, ele vai ser orientado a buscar um serviço presencial. Quando se tratar de um caso mais grave, que a plataforma, né, identificar que precisa de um atendimento presencial, ele vai ser orientado a buscar o serviço dentro do SUS, mais próximo ali da casa dele. A plataforma, ela traz muitas vantagens no sentido de tornar principalmente mais acessível, né, mais fácil para esse jovem chegar a um serviço e receber orientações e encaminhamentos da forma correta.
O projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Unicef e busca facilitar o acesso de adolescentes e jovens ao cuidado em saúde mental pelo SUS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
9:48, o segundo suspeito preso por participação na tentativa de enviar cerca de 400 quilos de cocaína para a Europa pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, confessou à polícia que recebia cerca de 50 mil por cada caixa de droga entregue para ser embarcada em aeronaves. Segundo a Polícia Militar, ele foi localizado escondido em um cômodo de um lava-rápido após equipes analisarem imagens de câmeras de segurança e identificarem a caminhonete usada na fuga. De acordo com o relato feito aos policiais, a função do homem era transportar a cocaína de um bairro de Guarulhos até os arredores do aeroporto. A droga era escondida em dutos de água e depois recolhida por outros integrantes da quadrilha responsáveis por lavá-la para levá-la aí para a área restrita aí e colocá-la nos aviões. A prisão ocorreu horas depois da tentativa de embarque da droga registrada na tarde de sexta-feira. Após uma troca de tiros entre policiais federais e criminosos armados, equipes da Polícia Militar foram acionadas para dar apoio às buscas. Segundo a corporação, imagens de uma câmera de segurança mostraram uma caminhonete Toyota Hilux branca deixando a região do Terminal 3 em alta velocidade. O veículo foi encontrado pouco depois estacionado em um lava-rápido em Guarulhos. No local, os policiais abordaram um adolescente de 17 anos que estava ao lado da caminhonete. Inicialmente, ela deu versões contraditórias sobre o motivo de estar ali, mas depois contou que acompanhava o tio e indicou que ele estava escondido em um cômodo do estabelecimento. Os policiais localizaram um suspeito no local. Com ele, apreenderam a chave da caminhonete, dois celulares e R$ 1.061 em dinheiro e mais US$ 2. Segundo a PM, o homem confessou a participação no esquema. Ainda de acordo com a polícia, ele afirmou que recebia aproximadamente R$ 50.000 por cada caixa de cocaína introduzida em aeronaves e disse que no momento da ação da Polícia Federal fazia justamente a entrega da droga para os criminosos encarregados de levá-la ao interior do aeroporto. Polícia Militar informou também que o suspeito mostrou espontaneamente vídeos armazenados no celular que, segundo ele, registravam operações anteriores de embarque da droga e serviam aí para comprovar que a carga havia chegado ao destino confirmado. 9:51, confiança pesa cada vez mais na decisão de compra. Virgínia Alves.
O preço ainda pesa na hora da compra, mas deixou de ser o único fator na decisão do consumidor. Cada vez mais as pessoas procuram empresas que transmitam confiança, sejam transparentes e demonstrem proximidade com seus clientes. Para os pequenos negócios, essa mudança representa uma oportunidade de competir não apenas pelo valor do produto, mas pela qualidade do relacionamento. A gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema, explica esse novo comportamento do consumidor.
Hoje o nosso consumidor tem acesso a muita informação e inúmeras opções de compra. Por isso, ele não escolhe apenas pelo preço, mas também pela confiança que sente na marca. As pessoas hoje querem comprar de empresas que sejam transparentes, cumpram o que prometem e demonstrem preocupação genuína com seus clientes e com a comunidade.
Mais do que divulgar produtos e serviços, as empresas passaram a ser observadas de perto pelos consumidores. Para a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema, essa mudança alterou a forma como as marcas precisam se comunicar.
As redes sociais aproximaram muito os consumidores das empresas. Hoje é possível acompanhar os bastidores, conhecer quem está por trás do negócio e perceber rapidamente quando uma marca é verdadeira ou quando apenas tenta parecer. A autenticidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma expectativa do nosso cliente. As pessoas compram produtos, mas continuam clientes de quem conquista sua confiança.
Para especialistas, pequenos negócios têm uma vantagem importante nesse cenário: a proximidade com o cliente. Mostrar quem está por trás da empresa, manter coerência no atendimento e construir relações de confiança podem ser um diferencial tão importante quanto oferecer um bom produto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
9:53, a Caixa Econômica Federal concluiu o crédito do lucro do FGTS do ano de 2025. No total foram distribuídos 13,4 bilhões nas contas vinculadas do FGTS, que tinham saldo em 31 de dezembro do ano passado. Com isso, cerca de 138 milhões de trabalhadores receberam aí o crédito proporcional ao saldo existente naquela data. No extrato da conta do FGTS, o trabalhador pode conferir o valor depositado, que tem inscrição a Secred Distribuição, resultado ano base 12/25. O valor depositado é o resultado da multiplicação do saldo existente na conta do FGTS em 31/12 pelo índice que você calcula lá e dá aí quanto você tem. Em média aí dá de R$18,68 a cada R$1.000 depositados. Tá? Então, é simples você saber. Se você tem 10 mil, foi depositado na sua conta R$186,80. Tá bom? Olha a hora certa, 9:54, desempenho da pequena indústria apresenta melhora. Valquíria Rios.
O desempenho das pequenas indústrias melhorou no segundo trimestre de 2026. De acordo com o estudo da Confederação Nacional da Indústria, o índice de desempenho das empresas de pequeno porte chegou a 45,2 pontos, com avanço de 1,5 pontos em relação ao primeiro trimestre. O resultado ficou acima da média histórica para o período. De acordo com o gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o índice que mede a situação financeira das empresas também apresentou uma leve alta, chegando a 39,4 pontos.
Apesar dessa pequena melhora na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2026, o índice está bastante baixo. Ele reflete uma dificuldade muito grande de acesso ao crédito, uma insatisfação muito grande com a lucratividade e com as condições financeiras.
A recuperação só não foi maior porque dificuldades antigas seguem atrapalhando o dia a dia das pequenas indústrias, como juros altos e carga tributária elevada. Marcelo Azevedo alerta que as dificuldades financeiras das empresas de pequeno porte não ficam restritas a esses negócios.
A elevada carga tributária é o principal problema, tanto para pequenas indústrias da construção quanto para as pequenas indústrias da transformação. Uma situação mais difícil, de uma forma geral, das pequenas empresas acaba influenciando uma cadeia toda, no caso da indústria. Quando a gente está falando de pequenas empresas, muitas vezes a gente está falando de muitas pequenas empresas que fornecem para médias, para grandes empresas.
Outras preocupações vêm incomodando os empresários. Entre elas estão a burocracia excessiva, falta ao alto custo da matéria-prima e de mão de obra, além da competição desleal gerada por informalidade e contrabando. Em julho, a indústria de pequeno porte completou 20 meses consecutivos de pessimismo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
9:56, hoje segunda-feira, 3 de agosto, iniciando aí o mês de agosto, mês 8 do ano, aí já estamos nos aproximando praticamente aí do final do ano. E o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar já por aqui, vai comandar a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha uma excelente, maravilhosa segunda-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Ação e Informação, primeira edição. ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 82, em 90, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2022. Sendo que nós ganhamos, se eu ganhar essa, são quatro copas. Se eu ganhar essa, são quatro copas.
Heraldo Aguiar.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar. Pra melhorar.
Ou você morre herói ou vive o suficiente para se tornar o vilão. A gente chegou numa situação em que os jornais precisam nos ensinar a nos proteger das imposições do governo. A imprensa é amiga do consumidor, mas não coloca nunca a culpa em quem deveria colocar. Olha, gente, vamos te ensinar a cuidar do seu carro, ele vai quebrar, tá? O Brasil precisa encerrar esse ciclo, sair do retrovisor da história. Hoje vemos aí esse pessoal que luta, né? A guerra cultural ocupando todos os espaços e demonizando seus adversários como traidores que merecem aplicação. A direita é fofa e convida a esquerda para fóruns, debates e podcasts. O resultado é isso. Esse é o Brasil de hoje. Chame um homem forte de fraco, ele vai rir. Chame um homem de gênio de burro, ele vai rir. Chame um corrupto de ladrão, ele mandará a Polícia Federal atrás de você. Só é ofensivo quando é verdade? Isso não se restringe aos políticos, mas o meliante não se incomoda de ser visto roubando, ele rouba na sua frente e nem liga. Mas se você chamar ele de ladrão, vai ter confusão também. A verdade é sempre a pior ofensa para quem tem rabo preso. Quem se doeu, que se explique. Lula vai disputar a sétima eleição. Tem 80 anos, discursou prometendo as mesmas coisas que talvez não consiga entregar desde 2003. Existe algo muito errado em um país cujo mesmo político disputa 7 vezes a eleição para presidente, almejando um quarto mandato aos 80 anos de idade, sendo ele o responsável por uma parcela considerável do que nós estamos vivendo nesse país. Para quem ainda não entendeu o regime que está em vigor no Brasil, eis aqui o que o C.S. Xavier explica. É uma crimonância oligárquica juristocrática, em que bandidos organizados em quadrilhas coadunadas entre si e com aparente organização horizontal celular tomaram paulatinamente o poder e por anos a fins, ocupando setores cruciais e com capangas espalhados por todos os lados. Além do estamento burocrático externo, incluindo a ajuda fundamental da velha imprensa e grande mídia, complexos bancários e financeiros, poderosos setores empresariais e industriais, classes acadêmicas e artistas, além de arquipélagos territoriais em formas de narco-estado sob o domínio de organizações de abrangência nacional de narcoterrorista, e que sob um simulacro de que ainda estarem no Estado Democrático de Direito, todos esses integrantes em corporativismo sólido fingem uma normalidade formal e postural própria e dos demais cúmplices, violando matérias a seus bel prazeres para camuflarem que não são bandidos num cinismo de hipocrisias satânicas, diante de centenas de milhões de uma maioria de entorpecidos e de uma minoria de dezenas de milhões de loucos e criminosos. É dificilmente num processo eleitoral e político controlado por muitos desses que se conseguiriam desbancar por tais meios. Tá aqui uma analogia, talvez, do regime em vigor no Brasil.
Pra inspirar os seus desejos, pra fazer você encher o peito e cantar.
Dez e seis, muito bom dia. Estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama. E vamos juntos até às 12 horas. O Admilson foi embora, volta amanhã aqui na programação da Rádio Cidade, trazendo aí o Ação e Informação, ele e toda a equipe de jornalismo da cidade. Programa diferente do rádio de Jundiaí, acredito, de muito longe também. Nós estamos aqui fazendo um programa. Vamos juntos, repito, levando para você aí, né, o que está bombando na internet nesta segunda-feira, terceiro dia do mês 8. Já estamos no mês 8 e já se foram 2 dias, hein? Estamos no terceiro dia, nesta manhã tarde quase de segundona. Excelente semana para todos e vamos juntos. Não quero ficar sozinho com essa informação, quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar e nós vamos compartilhar. Presta atenção no que fala aqui o Arthur Scherder sobre a questão envolvendo os presos no Brasil.
Custou mais de 4 milhões e meio de reais para viver dentro da cadeia. O Fernandinho.
O Marcola, ele vai falar quanto custou para viver na cadeia.
Desde a sua prisão, o Marcola já custou mais de 4 milhões e meio de reais para viver dentro da cadeia. O Fernandinho Beiramar, mais 11 milhões. O Nem da Rocinha custou outros 8 milhões e o Cabeça Branca aumentou essa conta em mais 5 milhões. São mais de 230 mil reais por mês para os chefes das facções criminosas viverem dentro da cadeia. Um brasileiro médio ganha cerca de 3 mil reais e trabalha até 30 de maio apenas para pagar impostos que chegam a 41%. Você tem o SUS, eles têm 6 refeições por dia, banho de sol, médico e dentista. E comandam um crime com celulares de dentro da prisão. Você trabalha para sustentar o Estado usa o seu dinheiro para sustentar quem te assalta, te aterroriza e te mata. Há algo de errado e não está certo. Se isso te choca, você deve assistir à estreia de Entre Lobos 2026, um novo documentário da Brasil Paralelo. Só o...
É isso, olha quanto custa meia dúzia de bandido para o Brasil. Quanto custa meia dúzia de bandido para o Brasil, né? E aqui foi feito um cálculo, né? O que o trabalhador, 6 meses. Agora não vejo nenhuma passeata falando sobre isso, né? Se fala da escala 6x1 como se fosse um crime, mas não vejo nenhuma passeata através desses sindicatos aí falando, pô, por que que a gente tem que trabalhar 6 meses para pagar de imposto? Por que que tem que custar tudo isso, esses bandidos? Nenhuma passeata sobre isso. Agora, vocês querem mais uma? Presta atenção no que fala aqui o Raul Karnal sobre a questão envolvendo um deputado eleito pelo povo. Eu não vou ouvir sozinho, vou compartilhar com vocês isso também. Ele começa falando de Francisco Everaldo Oliveira Silva. Sabe quem é Francisco Everaldo Oliveira Silva?
Everaldo Oliveira Silva foi eleito pela primeira vez deputado federal em 2010. Talvez pelo nome você não lembre dele, mas pela fotografia, pelo rosto, você certamente vai lembrar. Pois é, o palhaço e dublê deputado Tiririca fez 1.300.000 votos em 2010 e foi, juntamente com Enéas, um dos maiores fenômenos eleitorais da história do país. O que parecia ser apenas um surto coletivo para eleger um meme na época, se confirmou por mais 3 eleições e Tiririca, hoje com 15 anos de parlamentar, está praticamente encerrando o seu 4º mandato. Quanto Tiririca custou para os cofres públicos ao longo desses 15 anos? Vou fazer uma conta rapidinho. De salário mensal, R$46.366. Verba de gabinete, R$165.000 por mês. Cota parlamentar, que é para pagar passagem, hospedagem, entre R$30.000 e R$51.000 por mês. E auxílio moradia, mais R$2.453 por mês. Ou seja, por ano, ele custa mais ou menos R$3.240.000. Digamos então que Tiririca, ao longo de 15 anos, custou entre 45 e 48 milhões de reais para os cofres públicos. E o que ele fez em 15 anos? Relatou 10 projetos de lei, não apresentou, relatou e fez 6 discursos no plenário ao longo de 15 anos. Temos agora o Manuel Gomes, o Caneta Azul, e o Baianinho de Mauá como candidatos a deputado federal. O primeiro não sabe ainda para que serve e o que faz um deputado federal. O segundo tem como único projeto tornar a sinuca um esporte olímpico. Como até se um deputado federal pudesse mexer no Comitê Olímpico Internacional. Eu jamais entrarei num avião que fosse pilotado pela Virgínia, pelo simples fato dela ter algumas dezenas de milhões de seguidores e ser uma celebridade. Por que então entregar o meu país para alguém? Porque ele é um meme momentâneo, porque é uma celebridade ou porque é famoso? Pense isso de uma forma muito séria no dia 4 de outubro, quando for dar uma procuração para alguém decidir o seu futuro e o futuro.
E aí? É isso o que o Raul Karnal está falando. Tiririca, 15 anos, 4º mandato, aposentado. É? R$45.000 por mês. Custou 3 milhões por ano. Vezes 15. Quase 50 milhões de reais aos cofres públicos. Isso é Tiririca. 6 discursos em 15 anos. 6 discursos em 15 anos. E pode ter certeza que teve voto aqui de Jundiaí. Tá lá. Agora tem mais 3, né? Que ele falou, o Caneta Azul. Não, tem mais 2, pelo menos. Mais 2 aí que nós vamos estar de olho, né? O Caneta Azul e o da Sinuca, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas isso é o Brasil, essa é a situação que nós estamos vivendo. Questão gasto com preso e gasto com os deputados. Eu não sabia que estava no 4º mandato, eu achei que tivesse indo embora, né? Mas está lá. 4º mandato, Tiririca é eleito. Dez e 14, daqui a pouquinho a gente coloca mais informações para você aqui no programa. Vamos à manchete, chegando para trazer o seu primeiro destaque direto do Jornal da USP no ar, primeira edição, a jornalista, âncora do jornal, Roxane Herr.
Tribunal Superior Eleitoral abriu na última semana consulta pública com o objetivo de receber contribuições para as novas urnas eletrônicas que deverão ser utilizadas no pleito de 2026. Processo oficializado por meio do edital de convocação, divulgado em Diário Oficial. Iniciativa da Justiça Eleitoral continua um estudo de 2025. quando ocorrer os primeiros diálogos, não é, com o mercado sobre o assunto. O edital convida empresas, fabricantes, demais interessados a apresentar sugestões técnicas que possam contribuir para o aperfeiçoamento do equipamento. As propostas acolhidas e analisadas pela equipe técnica do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, poderão incorporar o termo de referência, que pode passar por audiências públicas para debate. E o documento final deve orientar o processo de licitação para aquisição de novas urnas eletrônicas, que já devem ser utilizadas nas próximas eleições municipais. A consulta pública ficará aberta por 21 dias, contados a partir da publicação do edital, com possibilidade de prorrogação. E para participar, todos os interessados podem enviar contribuições exclusivamente pelo endereço eletrônico urna2028. Fácil de memorizar, não é? urna2028@tse.jus.br.
Eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 82, em 90, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2022. Sendo que nós ganhamos, se eu ganhar essa, são quatro Copas.
É, nesse domingo, 2 de agosto, o PT oficializou a candidatura de Lula à reeleição. Cercado por bandeiras do Brasil e cantando o hino nacional, com a mão sobre o peito, Lula surgiu com uma nova roupagem política para seduzir os incautos, diz aqui Karina Michelin, a jornalista internacional, no seu Twitter. O único problema, segundo ela, é que durante décadas tudo isso foi rejeitado pelo próprio partido. O PT, que historicamente empunhou bandeiras vermelhas, exaltou símbolos revolucionários e frequentemente tratou o patriotismo com desdém. Agora veste as cores nacionais e tenta se apresentar como grande defensor da pátria. Aquilo que durante anos foi desprezado e associado ao adversário político, transforma-se da noite para o dia na peça central de uma operação de marketing, uma identidade que jamais fez parte da história do PT. Karina Michelin ainda coloca: o partido, que nasceu ligado ao sindicalismo de esquerda radical, participou da criação do Fórum de São Paulo e, ao longo de sua trajetória, cultivou relações políticas e diplomáticas com regimes como Cuba, Venezuela, Nicarágua, além de tentar vestir-se como símbolos nacionais. A reviravolta aconteceu justamente quando Jair Bolsonaro está preso e impedido de disputar a eleição. Enquanto os milhares de brasileiros do campo conservador foram presos, investigados, exilados ou submetidos a medidas judiciais. Diante desse cenário, a imagem de Lula cercado pela bandeira do Brasil e cantando o hino nacional dificilmente será interpretada como um gesto espontâneo de patriotismo. Trata-se de uma tentativa deliberada de ocupar a simbologia nacional, que nos últimos anos passou a ser fortemente associada a um movimento conservador. Karina finaliza dizendo: Nicolás Maduro fez exatamente isso na Venezuela. Transformou soberania, patriotismo, bandeira e hino em instrumentos permanentes de propaganda política. Agora Lula parece trilhar um caminho semelhante para se perpetuar no poder por meio do voto popular através de uma urna de ouro do TSE. A grande questão não é o que Lula diz durante a campanha, mas o que continuará fazendo em seu governo. Quando o marketing terminar e o exercício do poder exigir escolhas, chegará a hora da verdadeira prestação de contas. Será nesse momento que o país descobrirá a quem de fato Lula serve, não é ao povo, diz a Karina aqui na sua postagem.
Se eu ganhar essa, são quatro Copas.
Por sinal, a revista Veja destaca, né, na sua matéria de capa aqui, uma foto da urna eletrônica, né? Um monumento à democracia. As urnas eletrônicas fizeram do Brasil referência mundial em eleições livres, íntegras e auditáveis. Atacá-las é um desserviço às instituições. É a matéria da revista Veja. E a Dama de Ferro até comentou sobre esse título da revista, né? Ex-revista, hoje porta-voz do regime, luta para sair da fossa abaixo do esgoto e se supera em bajulação à ditadura, mas sem sucesso. Diz que as maquininhas são referência mundial. Ninguém usa as tais urnas. Voto eletrônico existe em mais de 34 países, mas as caixas mágicas infalíveis são apenas usadas aqui. Congresso chegou a aprovar uma lei que urnas eletrônicas emitissem comprovante físico, mas Luiz 14 foi lá e sabe como é, abortou a modernização. Veja que presta só o material de desinfetante, não vou nem falar aqui, está se referindo a Veja, aquele desinfetante, né? Essa aí nem os que editam acreditam nas bobagens que escrevem, diz aqui o pessoal da Veja. Mais informações, 10h20, Roxane.
Supremo Tribunal Federal retoma atividades nesta segunda-feira após recesso de julho, com previsão de julgamentos polêmicos em agosto, além da expectativa de novos desdobramentos de investigações do Banco Master, escândalos do INSS e emendas parlamentares. Esse é um tema de primeira ordem, emendas parlamentares. Outro ponto que deve ganhar destaque na corte é a promessa de avanço na discussão de um código de ética para os ministros. Assunto, no entanto, que deve ser aprofundado após as eleições de outubro. Na sessão de reabertura dos trabalhos, hoje, o presidente da corte, Edson Fachin, deve fazer discurso e alguns temas já podem ser analisados, como ações que discutem restrição de isenção tributária para pessoas com deficiência. Também estão na pauta a aplicação da Lei Maria da Penha a agressores fora do círculo familiar ou afetivo e a extensão da proibição de nepotismo a cargos políticos. E lá no Congresso também será retomado formalmente hoje os trabalhos após duas semanas de recesso parlamentar, sem previsão, no entanto, de plenária deliberativa, isso tanto na Câmara quanto no Senado. Em meio à campanha eleitoral, os presidentes das casas acordaram limitar os trabalhos legislativos em duas semanas de chamado esforço concentrado. Primeira semana, a próxima, tá? De 10 a 14 de agosto. E a segunda, de 31 de agosto a 3 de setembro. E a expectativa é de que as votações nos plenários, tanto de uma casa quanto de outra, ocorram apenas nestas semanas determinadas até as eleições gerais. Historicamente, o semestre de eleições é sempre mais esvaziado no Congresso. E entre os projetos que não foram votados no primeiro semestre e que podem entrar nos debates agora, PEC do fim da escala 6x1. Tá lá na mesa ainda, né? Passou na Câmara, tá no Senado e vamos ver como será encaminhado. Outro projeto, PEC da segurança pública, também votada na Câmara, que aguarda deliberação no Senado, mesma situação. E o presidente tem cobrado, inclusive, publicamente, para colocar esse tema em votação mais rápido possível. No Senado, ainda tem expectativa de se votar projeto de lei de regulamentação da exploração dos minérios críticos, já aprovado também na Câmara. O Congresso precisaria votar os projetos de lei orçamentários, isso é importante, tanto a LDO, que é a de diretrizes orçamentárias, né? Quanto propriamente a LOA, que é a lei orçamentária anual, que deve ser encaminhado pelo governo até 31 de agosto. O Congresso tem ainda 87 vetos que trancam a pauta do legislativo. São muitos temas. Há vetos ao projeto de regulamentação da reforma tributária, ao Estatuto do Pantanal, à LDO, à LOA, marco do setor elétrico, veto integral à lei da dosimetria, aquela que reduz tempo, né, para prisão de condenados, pelo 8 de janeiro. Outros temas ainda, mas que devem ser debatidos, mas que não chegaram ao plenário das casas, PL da misoginia, aquele que criminaliza a discriminação contra mulheres. O PL da inteligência artificial, que regula, né, a tecnologia no país. E foi apresentado como uma das prioridades do presidente da Câmara. Vamos acompanhar, né? O que é possível votar de importante ainda neste semestre?
Vamos acompanhar. Você volta daqui a pouquinho, peraí, deixa eu só colocar aqui o podcast do Vilela, né? O Vilela é um comediante aí, humorista, que tem um canal que é muito, muito, né, assistido e recebe muitas personalidades para fazer entrevista, né? E recebeu o presidente Lula lá no dia 31. E claro, né, ele perguntou sobre o sigilo de 100 anos. Vamos ouvir aqui um trechinho desse podcast.
Eu lembro no debate da Globo, se não me engano, você falando, a primeira coisa que eu vou fazer, vou derrubar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, tudo mais. Aí o senhor vem e faz a mesma coisa. Muita gente ficou decepcionada. Qual a explicação de colocar sigilo em tudo?
Não, eu vou te dar um material para você ler. Não, mas depois você comentar. Deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos.
Então,
eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos.
Então,
eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa de segurança nacional.
Ou coisa muito pessoal.
Eu estou te dando. Você vai receber a explicação, sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei. Mas não é simples de mudar.
Mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente? Seria melhor.
Quem criou a lei da transparência? Fomos nós.
Então, mas por que não o que te limita?
Não é o que me limita, porque não sou eu que decido.
Não?
Isso nem chega na presidência.
Quem que escolhe o que vai
ficar em sigilo? Isso vai para a CGU. Você tem órgão de governo, sabe, que apura essas coisas.
Mas você não pode bater o pé e falar, não quero
sigilo? Pode, se tiver uma coisa. O que eu disse hoje para o meu assessor? Se um jornalista pediu uma informação,
sabe, sobre alguma coisa que está em sigilo.
Sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim. O que eu vou dizer? Porque não há nada nesse mundo, nada. Nada que mereça ser sigilo.
Você concorda que ia ser muito, muito melhor para todos? Se todos os presidentes tivessem tudo transparente, ó, esse gasto foi pra cá, o cartão corporativo gastei nisso.
Vilela, eu não vou achar o número.
Não, tudo bem.
Mas eu vou te dar. Eu vou te dar
porque geral.
É importante você saber.
Tá.
Hoje, aquilo que tem segredo de 20 anos, de 30 anos, nem merecia ter.
E por que tem? É isso que eu tenho.
Nem merecia ter. Tá? Mas eu vou te contar. Se alguém. Eu não vou mudar a lei. Não vou mudar a lei. Mas hoje eu fiz uma discussão sobre isso. Vou avisar publicamente aqui pro teus, sabe?
Por quem está assistindo.
É o seguinte, se alguém fizer uma pergunta e alguém dizer tem sigilo de 50 anos, tem de 20 anos ou tem de 30, se não for uma coisa que envolva menor, se não for uma coisa que não possa ser
dita mesmo,
que é segurança nacional, se não for, meu cara, pergunta para mim que eu vou lhe dizer.
Olha.
Tu pode perguntar pra mim.
Tá bom.
Pode perguntar pra mim.
E aí? É isso. Vocês entenderam? É? Qual a explicação pro sigilo em tudo? Eu vou te dar um material pra você ler. Deixa eu contar pra você ver. Sou radicalmente contra o sigilo de 100 anos. Sou radicalmente contra o sigilo de 20 anos. Você vai receber a explicação. Não é simples de mudar a lei. Quem criou a lei de transferência fomos nós. Respondeu. Hã? Esse é o modus operandi. Em 2022, à véspera do segundo turno, quem foi ao estúdio do podcast Inteligência Limitada para ser entrevistado pelo Vilela, né? Foi o ex-presidente preso hoje, Bolsonaro. 1.750.000 visualizações simultâneas. Quase 2 milhões de visualizações. E agora, o Lula foi entrevistado lá no Palácio da Alvorada, né? E de brinde, né? Disse isso daí. Esse é o contraste que a gente tem no país hoje, né? E na campanha falou exatamente isso lá no debate. Vou cortar esse sigilo. Primeira coisa que ele fez foi colocar sigilo em tudo. Mas vou falar pra vocês, hein? Vamos ouvir de novo? Fala de novo.
Você vai receber a explicação, sabe, do que tá acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei. Mas não é simples de mudar.
Mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente? Seria melhor.
Quem criou a lei da transparência? Fomos nós.
Então, mas por que não o que te limita?
Não é o que me limita, porque eu não sou eu que decido.
Mais manchetes, Roxane.
PL da misoginia, o Levante Mulheres Vivas, mobilizou neste domingo cidades de todas as regiões do país para pressionar então os congressistas na aprovação desse projeto de lei, que inclui crimes motivados por misoginia entre os que são punidos por discriminação e preconceito. O texto que altera uma lei que é de 1989, a Lei 7.716, ela acrescenta penas de 2 a 5 anos de reclusão aos crimes de misoginia, definidos como, aspas, prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de ser mulher. Condição também foi incluída no artigo que trata de injúria, ofensa de dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia e procedência nacional. Bom, as mobilizações foram em várias cidades: Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, só pra gente ter uma noção. É, Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, também em Cataguases, Minas, Curitiba, João Pessoa, Juazeiro, Parnaíba, no Piauí, Pelotas, Ponta Grossa, Rio de Janeiro, Salvador, São José, São Paulo e Sorocaba, aqui no estado de São Paulo. Projeção para inflação e juros, Boletim Focus, que é sempre divulgado semanalmente na segunda-feira, né? Já saiu. Tô atualizando aqui para você. Banco Central reduziu para 5,03%. Projeção para o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo, e a inflação oficial do país, né? Na semana anterior, só para a gente ter uma base de comparação, a estimativa para o IPCA estava em 5,12%. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação é de 3%, com aquele intervalo de tolerância de 1,5%, ou para cima ou para baixo. Ou seja, no topo máximo seria 4,5%. Então, o limite superior, né? A projeção já está superando, isso já aconteceu no mês passado. Para o PIB, que é a soma de tudo que é produzido pelo país, mercado projeta hoje 1,99% ao ano, neste ano de 2026, que é o mesmo valor da semana anterior, né? Esse levantamento, essa projeção é semanal. Já para a projeção da taxa Selic, que são os juros básicos, atualmente em 14,25% ao ano, patamar bastante elevado ainda, não é? Caiu de 14% para 13,75%. Uma pequena queda de 0,25 ponto percentual na projeção, ok? Isso são projeções do mercado. A estimativa para o câmbio, por sua vez, foi mantida em R$ 5,20. Isso seria o valor de US$ 1. Para o ano que vem, o Boletim Focus desta semana manteve projeção de inflação de 4,22, estimativa de PIB de 1,57, caiu um pouquinho, era 1,60, e o dólar passou de 5,29 para 5,28. E a Selic mantida, isso na projeção, ao final de 2026, 12%, lembrando, hoje está em 14,25%.
Perfeito, daqui a pouquinho você volta com mais manchetes aqui no nosso programa, inclusive a manchete internacional. E também eu posso dizer para você que a gente vai estar reduzindo um pouco, né, o conteúdo do programa com as reportagens, porque o que está se falando de eleição é um negócio impressionante, né? Hoje, ouvindo aí na minha rádio escuta que eu faço, quase que 40, 50 minutos, 40 minutos, certeza de que era só sobre as eleições, o que está, aconteceu, inclusive essa aqui do presidente, né, o lançamento aí da campanha do presidente Lula no final de semana. Isso aconteceu com muita gente e a gente viu. Aqui em Jundiaí não foi diferente também, temos aí campanhas espetaculares para deputados. As campanhas são espetaculares. Eu passo perto disso, eu vejo cartaz, eu vi um cartaz num carvão que dá para comprar minha casa. Tá certo que minha casa não custa muito, mas o carvão custa bastante. E eu vou dizer para você, né? É como se... E ali, olhando aquele carro, eu falei assim, pô, essa pessoa nunca perde, né? Ou ela empata ou ela ganha. Nunca perde. Por que que eu vou votar em alguém assim? Que pega o meu dinheiro, o nosso dinheiro, faz uma excelente campanha, né? excelente campanha, nem sei o que é uma excelente campanha, faz campanha, né? Passa o tempo dele, né? Não é produzindo, não é fazendo aí, né? Tá lá, fazendo dinheiro, né? Fazendo, pegando dinheiro, e claro que quando você tem aí muito dinheiro, não vou nem falar o que faz com o dinheiro, né? Mas eu fico desacordado. Aqui em Jundiaí, pelas ruas, vocês vão ver que vai começar isso daí o tempo todo. Agora, a gente olhar para isso, né? Esse fundo partidário, claro que não é esse deputado, mas tá aqui, o dinheiro tá, chegou aqui, chegou até aqui. Isso espalhado pelo Brasil inteiro. 21 pessoas comandam esse dinheiro aí, né? Que são os chefes dos partidos, os grandes caciques, que falam, ó, vou mandar um pouco lá para você, um pouco para você, um pouco para você, mas traga retorno para nós aí. Que coisa. Difícil, né? Eu confesso para você que, né, e se não fosse obrigatório ainda, talvez fosse melhor, mas é obrigatório ainda você ter que ir lá e chancelar tudo isso. Ai de você se não for. 10h35, daqui a pouquinho vamos falar sobre os marroquinos na Espanha. Vamos trazer também a questão envolvendo a Covid-19, tá? Então, vamos trazer daqui a pouco esse tema aqui na cidade. Participe, deixe o seu recadinho aí pelo 97799-9000.
Vendo você falar, eu vou dizer pra você, muito obrigado.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Taust, seu paizão merece o melhor. Confira as ofertas. Só até segunda. Cerveja Mistel Lager, lata 350ml, 2,99. Leite Longa Vida Líder, TP 1 litro, 4,65. Leite em pó Ninho, leve mais, pague menos, lata 380 gramas, 16,89. Papel higiênico Fanny, folha dupla, leve mais, pague menos, 16 unidades, 18,88. Ofertas válidas até segunda. Para Sorocaba e Jundiaí. Taust. Faz toda a diferença.
FUVEST 2027.
Se você está de olho no vestibular da FUVEST 2027, tome nota para não perder a data de inscrição. Será do dia 17 de agosto até o dia 9 de outubro. O processo é feito exclusivamente pelo site oficial da instituição, fuvest.usp.br, e o prazo limite para o pagamento da taxa de inscrição também se encerra em 9 de outubro de 2026. Esse ano, a primeira fase da FUVEST será no dia 1º de novembro. Entre as mudanças deste ano, a prova da primeira fase passa a ter 80 questões de múltipla escolha, em vez de 90, mantendo o tempo de duração para dar mais tempo de análise aos estudantes. Não se esqueça, inscrições abertas de 17 de agosto até o dia 9 de outubro. Vale lembrar que a Rádio USP fará a correção da primeira fase da FUVEST ao vivo no dia 1º de novembro. Rádio USP com você na FUVEST 2027.
FUVEST 2027.
Quando você precisa cuidar da saúde, o lugar e as pessoas fazem toda a diferença. Por isso, o São Cristóvão Saúde tem hospital próprio, centros ambulatoriais, tecnologia avançada, estrutura moderna e confortável, sempre com equipes preparadas para atender você com respeito e atenção genuína. Acesse saocristovao.com.br e conheça os planos de saúde pensados para cada fase da vida. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento.
USP e você.
Qual o seu bairro da liberdade? Quais liberdades você conhece? Quais liberdades foram ocultadas? Essas são as perguntas que marcam o início da nova exposição temporária do Museu de Ipiranga. Liberdade, bairro plural. Tem como objetivo revisitar a história de uma das regiões paulistanas marcadas pela diversidade étnica. A exposição, inaugurada em julho, fica em cartaz até o final de janeiro do ano que vem, com entrada gratuita. ponto turístico da cidade, o bairro da Liberdade atrai todas as gerações. Porém, o que hoje é um dos maiores polos asiáticos fora do Oriente, foi na verdade formado por diversos imigrantes de outros lugares do mundo. Alemães, russos, libaneses, bolivianos, italianos, afro-brasileiros, entre muitos outros, foram os responsáveis por povoar um dos bairros mais conhecidos da capital paulista. Foi só a partir da década de 1970 que a prefeitura da cidade de São Paulo resolveu implementar diversos itens da arquitetura nipônica no bairro, com o objetivo de transformá-lo em um bairro japonês. Portanto, Liberdade, bairro plural, está em exposição até 31 de janeiro de 2027, de terça a domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A sala de exposições temporárias no Museu do Ipiranga fica na Rua dos Patriotas, número 100, no bairro do Ipiranga. A entrada é gratuita.
USP Você no Interior.
Acontece amanhã a palestra de exercício em oncologia promovida pela Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. O evento online tem como objetivo discutir o papel da fisiologia do exercício físico no tratamento e na promoção de saúde na oncologia pediátrica. O encontro será realizado nesta terça-feira, dia 4 de agosto, das 2 às 4 da tarde, via Google Meet. Podem participar profissionais e estudantes das áreas de educação física, fisioterapia, enfermagem e medicina. Para realizar a sua inscrição e garantir certificado, acesse o site eeferp.usp.br. eeferp.usp.br.
USP e você.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade, AM 730
kHz. Ah, muito bem, voltamos ao vivo, 10:42, continuamos aqui com o panorama, sejam todos muito bem-vindos a essa programação da Rádio Cidade Jundiaí, tanto pela rádio como pela internet também. Destacando para você notícia diferente aqui, a nossa procura, a nossa vasculhação na internet, encontramos diversos profissionais. A jornalista Paula Schmidt escreveu: se a metade da mídia tivesse essa honestidade intelectual e coragem, nossos políticos seriam os melhores do mundo. Hoje eles são os piores, exatamente porque a imprensa, vigia natural do poder político, virou uma assessoria de quinta categoria. Cadela sem qualquer respeito próprio, diz aqui a Paula Schmidt sobre a questão envolvendo, né, a imprensa. Daqui a pouco a gente fala sobre a Covid aqui no programa. Manchete do Ricardo Berezin, Rio Grande do Norte. Na verdade é que a manchete diz: governo retira 25 milhões de reais da educação para cobrir benefícios do Ministério Público. Isso é no Rio Grande do Norte. O remanejamento de recursos ocorreu a pedido do MP. Inicialmente, a equipe econômica apontou inviabilidade fiscal e financeira para atendê-lo. Posteriormente, porém, encontrou a solução: cortou da folha de pessoal da educação básica, cultura, esporte e lazer. O dinheiro será utilizado para pagar uma parcela de valorização por tempo de antiguidade de carreira, benefício inventado pelo STF esse ano. Documentos do próprio Ministério Público indicam que a conta será ainda maior em 2027, quando a despesa prevista para esse tipo de pagamento deve alcançar quase 40 milhões de reais. Sinceramente, não dá para ser mais didático do que isso, né?